Voltamos a apresentar Autores e Livros.
A dica agora é uma trama intensa que mistura alta fantasia, paixão e representatividade. O livro Meu Desfruto, de Kay Almini, chega ao público pela editora Euforia e promete emocionar quem busca histórias épicas com protagonismo negro e LGBTQIA+. A narrativa se passa em Reino, um continente dividido por guerras e por fronteiras que limitam a liberdade dos ômegas. Nesse cenário, nasce Leucalian Kirel, o príncipe alfa herdeiro do trono de Reign Solis, que sonha em libertar os povos escravizados do reino vizinho. Durante uma expedição, ele conhece Tomásio Magavin, um jovem plebeu de olhos dourados, e o encontro entre os dois muda o destino de todo o império. Entre intrigas políticas, segredos divinos e uma paixão que desafia tradições, Meu Desfruto constrói uma história de amor proibido que atravessa o tempo. Mesmo diante da desaprovação da corte, Léo decide se casar com Tomásio antes de assumir a coroa, despertando tensões que ameaçam a paz e reacendem velhos conflitos. Inspirada em universos como Game of Thrones, Troia e Fúrias de Titãs, Kay Almini cria um enredo envolvente, povoado por deuses, guerreiros e maldições, onde o amor se torna um ato de resistência. A autora destaca que seus protagonistas não são mocinhos perfeitos, mas humanos, complexos e movidos por sentimentos intensos. Meu Desfruto tem 474 páginas e você encontra nas livrarias e portais da internet. Você gosta de história do Brasil? Então, essa dica agora é perfeita para você. Misturando história e fantasia, o escritor Edson Reis revisita um dos episódios mais marcantes do Brasil, a Guerra do Paraguai, sob a ótica da população negra, muitas vezes silenciada nas narrativas oficiais. Em Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos, publicado pela editora Alma, o autor constrói uma trama épica que une espiritualidade afro-brasileira, ancestralidade e também resistência. O protagonista, Fernão, é um ex-escravizado forjado pela dor e pela coragem, que tenta recomeçar a vida lá no interior de Minas Gerais. Mas seu destino muda quando ele é escolhido pelos orixás para liderar a Coluna dos Pretos, um grupo de descendentes africanos guiados por Exu e Ogum rumo aos campos de batalha da Guerra do Paraguai. A narrativa alterna o plano humano e o divino, mostrando como a luta pela liberdade transcende as armas e alcança o terreno espiritual. Reis dá protagonismo aos afrodescendentes, aos zuavos da Bahia, mestres da capoeira, e às mulheres negras, representadas por Zabelê e Justina, símbolos de fé, resistência e também liderança comunitária. Com uma linguagem envolvente e rica em simbolismo, o autor vai recriar o embate entre os canhões da guerra e o som dos tambores da ancestralidade, oferecendo uma nova leitura da história brasileira, onde os heróis têm pele negra e alma de orixá. O Edson fala um pouquinho mais desse livro pra gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer participar do programa Autores e Livros. Meu nome é Edson Reis, tenho 57 anos, sou biólogo de formação, sou pesquisador, mas acima de tudo, eu sou um contador de histórias e apaixonado pela memória do Brasil. Agora eu resolvi entrar na literatura e gostaria de apresentar o meu primeiro livro, Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos. Esse livro nasceu da vontade de escrever, que cresceu e por fim se materializou. É uma narrativa que acompanha Fernão, um homem livre e negro, forjado na dureza da escravidão e na chama da resistência. Ele é guerreiro, ferreiro, devoto de Ogum e uma ligação espiritual com os orixás. É o fio que costura a trama entre o mundo, terreno e o sagrado. A história começa com os tambores da guerra, mas o que realmente move o enredo é a jornada interior desse homem, entre a fé, o sangue e o destino. Ao lado de outros heróis, ele forma a lendária Coluna dos Pretos, um grupo de quilombolas que se une, que tem a bravura africana e vão à luta pela liberdade em plena guerra do Império. O livro mistura realismo histórico e fantasia mítica, não no sentido de criar um mundo imaginário, mas de revelar o poder simbólico e espiritual que sempre existiu na luta do povo negro. Ogum, Xangô, Yeshu, Obá, Oxóssi não são personagens de fábula, são presenças vivas, forças que guiam as decisões humanas, inspiram coragem e mostram que a guerra também é uma batalha da alma. Enquanto Solano Lopes e os exércitos imperiais se enfrentam nos campos de batalha, há outro combate em curso, o da identidade, da fé e da dignidade. Fernão se torna o elo entre dois mundos, o da história oficial, escrita pelos vencedores, e o da memória ancestral, que pulsa na fala, nos rituais e na resistência. Esse livro também é uma homenagem. Uma homenagem àqueles que ergueram o Brasil às custas da própria liberdade e que merecem ser lembrados não como vítimas, mas como heróis. E também é uma homenagem para a mitologia afro-brasileira. E no fundo é também um espelho para cada leitor, que cada leitor reconheça em Fernão um fragmento de si mesmo, a vontade de resistir, a busca por um sentido e a fé que nenhuma dor é em vão.
Valeu, Edson, obrigado aí pelos esclarecimentos, por contar um pouquinho mais dessa história. Mais do que um romance histórico, Fernão e a Epopeia da Coluna dos Pretos é um ato de reparação simbólica que celebra a força e o legado de um povo que ajudou a construir o Brasil. Você encontra esse livro lá no site clubedeautores.com.br. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Edson, visite seu perfil no Instagram, anota aí, @EdsonReisOficial. E chegou a hora da poesia. Marluce Ribeiro traz pra gente poemas escolhidos especialmente para esse Dia da Consciência Negra.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. Por isso, Encantos Diversos traz para você obras de autoras afrodescendentes que tratam da luta contra o preconceito racial. Vamos começar com Viva Negritude, poema de Bia Oliveira, publicado na coletânea Canta Kalimba, organizada por Fernanda Luiza. Ouço os tambores ancestrais tocando, o som da cuíca se espalhando e meu coração pulsando na roda de família. As saias vão girando em um grande fogão a lenha. Vovó preta vai cozinhando. Viva a negritude, meu tio grita. Sorrio com a sensação de liberdade. Mamãe e papai dançam à vontade. Isso sim é felicidade. Quando eu era menor, mamãe falava: saiba a sua verdadeira história, porque um dia tentaram apagar da sua memória. Olhando essa negrada reunida, tenho uma certeza genuína. Dessa memória não me esquecerei em nenhuma de minhas vidas. Quem também se inspirou na temática foi Roberta Eliane Santos Froz, ao compor Havia o Menino Preto que Queria Ser. O poema faz parte da coletânea Baobás de Concreto, obra que reúne ainda contos e crônicas. Havia um menino preto que não queria ser jogador. Queria ser o árbitro, o técnico ou o diretor. Havia um menino preto que não queria ser o ascensorista, mas sim o dono do prédio e sua foto capa de revista. Havia um menino preto que não sonhava em ser cantor. Podia até compor, cantar ou tocar algumas músicas, mas da gravadora era o senhor. Havia um menino preto que não queria ser porteiro. Queria ser médico, professor ou engenheiro. Havia um menino preto que não era namorador. Era sensível, carente, meigo. Só precisava de um afeto arrebatador. Havia um menino preto que queria ser poeta. Por mais que insistissem que pelas características físicas deveria ser atleta. Havia um menino preto que queria ser e ele foi. Para encerrar, ouça agora os versos de Maria Aparecida Lisboa, também publicados na antologia Baobás de Concreto, livro que contou com organização de Nájila Oliveira dos Santos e André Luiz dos Santos Silva. Estamos falando de Negritude. Negro, negrinho, crioulo, negão, o que se esconde por trás dessas palavras usadas de forma tão pejorativa? O que faz com que a cor de tua pele incomode tanto o homem que se diz civilizado? Quem disse que tu, negro, és inferior ou menor por ser negro? De que te acusam? Será que fingem não saber que foste tu, meu irmão, o construtor dessa terra? Esqueceram de tua labuta na lavoura, na mina, na cana, no chão? Ou será a inveja desta cor que brilha, desta pele aveludada, desses lábios carnudos e sensuais, dessas nádegas volumosas, dessas entranhas quentes, onde o homem dito civilizado se deleita de prazer, enxergando apenas o seu egoísmo? Não sei, meu irmão de cor e dor. Gostaria sinceramente que alguém me explicasse o porquê. Ódio, desprezo, rancor a quem contribuiu e construiu uma grande nação. E se a nossa terra hoje está destruída, não foi o negro quem o fez. O branco civilizado, com sua prepotência, esqueceu que, graças ao negro, o Brasil cresceu. Hoje somos escorraçados, tratados como marginais esquecidos à própria sorte. No entanto, um irmão, não se entregue, lute. O sol é para todos. É o homem que te discrimina. Viva e conquista teu espaço. Um dia seremos realmente libertos. Agora deixo você na companhia de Negra Lee interpretando Raízes, canção dela em parceria com Fábio Braza, Duane e Vulto, com participação de Rael.
Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo, saravá, sou sarará e assim quero sê-lo. Quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo, ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, coroa é o meu cabelo, meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Autores e Livros de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.